siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Olá, Samantha.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere.
Defesa de Lula tem até dia 10 para usar o último recurso.
Governo Temer não agrada a maioria dos brasileiros.
Diplomatas norte-americanos deixam a Rússia.
Produção de veículos cresce mais de 14,5%.
328 pessoas morreram por febre amarela no país.
Uma reportagem especial sobre a Fotografar 2018.
As notícias da Fapcom, dicas culturais e as novidades do esporte.
Política. Os advogados criminalistas Antônio Carlos de Almeida Castro, Cláudio Pereira de Souza Neto e Ademar Borges de Souza Filho fazem pedido de liminar para impedir prisão de condenados na segunda instância.
Conforme os advogados, o resultado do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feito na quarta-feira, foi o motivo do pedido.
O Supremo Tribunal Federal não concedeu o habeas corpus a Lula. Com isso, ele está sujeito à prisão.
A defesa de Lula disse que todas as medidas legalmente previstas serão tomadas para evitar tal ato. Ela acrescentou que a decisão do STF viola a dignidade da pessoa humana.
O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Defesa de Lula tem até terça-feira que vem, dia 10, para apresentar ao TRF o último recurso possível do ex-presidente na segunda instância antes que ele possa ser preso.
O recurso é chamado de embargos dos embargos e não tem poder para modificar a decisão do TRF.
Quando acabar a tramitação do processo no TRF, o tribunal enviará sua decisão para o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato.
Caberá a Moro enviar o mandado para a Polícia Federal prender Lula. Governo Temer tem 72% de reprovação. A informação foi divulgada na quinta-feira pelo Ibope.
De acordo com a pesquisa, somente 5% dos entrevistados classificaram o governo como bom ou ótimo.
2 mil pessoas de 126 municípios foram ouvidas pelo Ibope entre os dias 22 e 25 de março.
O levantamento foi feito a pedido da Confederação Nacional da Indústria e realizada antes do início da Operação Scala, feita pela Polícia Federal, que prendeu amigos de Michel Temer.
O Supremo Tribunal Federal começou a discutir na quinta-feira se as manifestações de ruas são ilegais caso sejam realizadas sem comunicado a autoridades responsáveis pela via.
O ministro Marco Aurélio Melo foi o primeiro a votar e acredita que antes de atitudes desse tipo, um aviso deve ser feito, e acrescentou que o bloqueio do trânsito em uma rodovia não pode acontecer.
O julgamento foi interrompido por um pedido do ministro Alexandre de Moraes, que quer mais tempo para estudar o assunto. A data para a retomada da discussão ainda não foi definida.
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, nomeou a irmã do senador Romero Jucá, Elga Jucá, como assessora especial da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres.
Elga irá trabalhar com a ministra Fátima Palaz, que foi nomeada ao cargo pelo presidente Michel Temer em junho de 2016.
A nomeação foi divulgada no Diário Oficial da União de quinta-feira.
Internacional.
Diplomatas dos Estados Unidos que foram expulsos da Rússia deixaram a embaixada americana em Moscou na quinta-feira. Segundo a France Presse, a saída foi feita no último dia estipulado pelo país.
O governo russo ordenou a saída dos diplomatas em resposta à expulsão de 60 representantes russos que atuavam nos Estados Unidos. O Facebook divulgou que agentes maliciosos coletaram indevidamente informações de perfis por anos. A ação foi feita através da busca por dados como telefone e e-mail, que eram permitidas pela rede social.
Segundo a empresa, esse recurso possibilitou que golpistas relacionassem endereços de contas de e-mail e de telefone ao nome de usuários e, principalmente, as informações de seus perfis.
Funcionários do Google pediram ao presidente executivo da empresa, Sundar Pichai, o cancelamento da parceria com o exército americano. Microsoft e Amazon também estão envolvidas nesse projeto.
Na carta, mais de 3 mil pessoas dizem acreditar que o Google não deveria estar em negócio de guerra.
Inteligência artificial para melhorar a identificação de alvos de ataque feitos por drones no campo de batalha são usados pelo exército americano.
Economia.
Produção de veículos cresce mais de 14,5% no primeiro trimestre de 2018, quando comparado com o mesmo período de 2017. A informação é da Anfávia, Associação das Montadoras.
699.657 automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus foram produzidos em 3 meses. Este é o melhor resultado da indústria automobilística para um primeiro trimestre desde 2014.
Neste período, as vendas também aumentaram. Houve um crescimento de 15% conforme informações já divulgadas pela Federação dos Concessionários.
Secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Abraão Arabi Neto, diz que governo está convicto de que os Estados Unidos não irão cobrar sobretaxa de produtos siderúrgicos do país.
De acordo com Abraão, as conversas com os norte-americanos caminham bem e o faz acreditar nessa possibilidade.
No mês passado, os americanos anunciaram que iam cobrar tarifas para a entrada de aço e alumínio em seu território. Telebrás irá recorrer à decisão judicial liminar que suspendeu o contrato de parceria com a empresa americana Viasat.
Segundo a companhia, todas as medidas para defender os interesses da instituição serão tomadas.
A Telebrás e a Viasat assinaram um acordo em fevereiro. Ele estabeleceu uma parceria de longo prazo.
A ação contra o acordo foi feita pelas empresas Via Direta Telecomunicações e Via Satélite e a rede de rádio e televisão Tiradentes.
A Secretaria da Receita Federal informou que na próxima segunda-feira, dia 9, as consultas para o lote multi-exercício de restituição do imposto de renda sobre a renda da pessoa física serão abertas.
As consultas são referentes aos anos de 2008 a 2017. Elas podem ser feitas a partir das 9 da manhã pelo site receita.fazenda.gov.br.
78.519 contribuintes estão incluídos nesse lote. Juntos, no dia 16 de abril, eles irão receber R$ 180 milhões de reais em restituições.
Saúde.
328 pessoas morreram por febre amarela no Brasil entre julho de 2017 e 3 de abril de 2018.
No mesmo período de 2016 e 2017, 220 pessoas haviam morrido. Os dados são de um boletim do Ministério da Saúde divulgado na quarta-feira.
De acordo com o documento, o número de casos confirmados também aumentou quando comparado aos dois períodos. De 980 pessoas, foi para 1.127, um crescimento de 63%.
A campanha de vacinação contra a doença continua em andamento em 77 municípios dos estados da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.
O Ministério da Saúde planeja estender a vacinação para todo o país, mas não há um prazo definido para a ação. A meta do órgão é vacinar ao menos 95% da população-alvo.
FAPCOM.
Na próxima sexta-feira, dia 13 de abril, acontece aqui na FAPCOM a série de concertos 2018 Música de Câmara.
O evento será um duo de violino e piano com Eric Leninger e Juan Keion.
Os ingressos custam R$ 30,00. As vendas são feitas pelo telefone 98442-9811 ou pelo e-mail Leila Cristiane, sendo Cristiane com THI, @gmail.com.
O concerto será realizado no Auditório Padre Tiago Alberione, no piso -2, e começa às 8 da noite. Participe!
Em maio, acontece aqui na FAPCOM o 8º Seminário de Filosofia e Comunicação.
O evento tem como intuito refletir em torno da relação entre democracia e espaço público na contemporaneidade.
Os alunos interessados em mostrar algum trabalho no seminário devem inscrevê-lo até o dia 22 de abril.
O estudo será avaliado por uma comissão técnica e o resultado sai até o dia 27 de abril.
O 8º Seminário de Filosofia e Comunicação acontece nos dias 15 e 16 de maio, das 8 às 11 da manhã e das 6 da tarde às 10 da noite. Participe!
O vestibular para o segundo semestre de 2018 da FAPCOM está com as inscrições abertas.
A prova é destinada tanto para alunos que queiram fazer a primeira graduação, quanto para treineiros. Bolsas de até 100% serão oferecidas.
Se os estudantes fizeram o Enem a partir de 2010, eles também podem utilizar a nota obtida no exame para conseguir descontos.
A taxa para fazer o vestibular é de R$ 30,00. Treineiros não pagam, mas não fazem parte da classificação. A prova acontece no dia 20 de maio. Começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas. O resultado será divulgado no dia 23 de maio.
A nova edição do projeto Comunicadores do Futuro acontece em maio. O projeto traz palestras, oficinas e bate-papo com profissionais das áreas da comunicação como Pedro Tavares e Fábio Costa.
Ele é voltado principalmente para os alunos do ensino médio que se interessam por este campo do conhecimento.
Os estudantes que quiserem vir ao evento precisam se inscrever através do site fapcom.edu.br. Lá, eles também podem conferir a programação completa do projeto.
O Comunicadores do Futuro será realizado do dia 9 de maio, das 10 da manhã às 5 da tarde.
As inscrições para os cursos de extensão de 2018 da FAPCOM continuam abertas.
De abril a outubro, diversos cursos dos eixos de comunicação, filosofia, tecnologia e educação serão oferecidos a preços acessíveis.
Para participar, você precisa se inscrever no site fapcom.edu.br. Lá, você também pode conferir a programação completa. A nova edição da revista de comunicação da Paulus está disponível para consulta. Comunicação, desafios emergentes na América Latina é o tema deste periódico. Para conferir todo o conteúdo da revista, acesse o site da FAPCOM.
A coleção da FAPCOM de e-books aumentou. O novo e-book é Educação e Disciplina à Luz da Microfísica do Poder, de Michel Foucault. Ele está disponível para download no site da instituição. Nos dias 3, 4 e 5 de abril, aconteceu a 11ª edição da Fotografar 2018, uma feira e congresso fotográfico. Alunos da FAPCOM, ao lado de estudantes da ETEC de Carapicuíba, fizeram uma exposição de autorretratos chamada Nós da Fotografia. A FAPCONiana Gabriele Larini conta sobre a experiência de expor na feira.
Olha, é a nossa primeira exposição, então é algo que está marcando toda a nossa carreira profissional, tanto eu como meus colegas de sala. Está sendo bem produtivo, já conseguimos contato com alguns outros fotógrafos da área. Também houve uma professora de jornalismo, que ela é formada especificamente na área de nu, sensual, essas coisas, que ela ofereceu um workshop gratuito para nós, então está sendo algo que está tendo uma troca, bem legal.
O projeto Nós da Fotografia foi orientado pela professora do curso de fotografia da instituição, Michela Brígida, que comenta como é exercer essa função.
É uma grande honra, uma oportunidade porque os alunos da FAPCOM e da ETEC de Carapicuíba se dedicaram muito para o processo e mostraram muito interesse e fizeram toda essa exposição, tudo que está aqui é resultado da dedicação deles, desde a captação, montagem, todas as decisões, o banner, os textos diagramados num catálogo virtual. Além do catálogo, a gente teve a construção do trabalho na fanpage, nós da fotografia, uma conta no Instagram, teve convite, um convite virtual, e teve um banner que está sendo distribuído aqui, levando o nome da FAPCOM. Então, tudo com o trabalho dos alunos. Então, para mim, é um motivo de muita alegria. Eu fico emocionada, fiquei emocionada algumas vezes durante o processo pela dedicação dos alunos com essa oportunidade que a gente conseguiu aqui com a Fox, no Congresso Fotografar, Feira e Congresso Fotografar 2018. Eles cederam um espaço de 9 metros quadrados e os alunos aproveitaram. Então, aproveitando, eu fico muito feliz, o meu sentimento é felicidade.
A educadora também fala sobre a importância da exposição para a carreira profissional dos alunos.
Fundamental, porque a gente aprendeu tudo na prática, construindo, desconstruindo, construindo novamente. Então, quando a gente tem a oportunidade de, junto com os alunos, mostrar como é o processo mesmo da montagem de uma exposição na prática, eles podem reproduzir o processo, outras vezes, com mais facilidade na carreira deles.
Além de oferecer ao público atividades educacionais, a Fotografar 2018 reuniu vários nomes nacionais e internacionais da fotografia. O professor da FAPCOM, Carlos Eduardo Frutti, destaca a importância da feira.
A importância da Fotografar, eu acho que ela traz uma série de referências para esse pessoal, tanto que está começando na fotografia, como os profissionais da área. Porque você tem os estandes montados, direcionados para inúmeros setores que diversificam assim, a área fotográfica aqui no Brasil. E eu acho que para o aluno de fotografia, ou mesmo de comunicação, é muito rico, porque você tem assim, uma espécie de elementos fundamentais para o próprio empreendedorismo dessas áreas afins com a fotografia.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Parque da Luz.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Hoje você conhece o Parque da Luz. A Estação da Luz do metrô fica o Parque da Luz. Foi criado originalmente como um horto botânico. Em 1825, foi aberto para a população como Jardim Público da Luz. O mais antigo e tradicional parque da cidade apresenta vegetação composta por vários bosques e jardins implantados com diversas espécies, como alecrim de Campinas e sol da mata. São 73 aves e animais, como irerê, peixes como carpas, tilápias e acares. O lugar de destaque é o lago em formato de cruz de malta, que é rodeado por esculturas que representam as quatro estações do ano. Possui área de apresentações, espelhos d'água, aquário subterrâneo, lagos e chafariz. A área de lazer inclui equipamentos de ginástica e ciclofaixa, que funciona aos domingos e feriados, das 7 da manhã às 4 da tarde. Lá você também pode visitar uma exposição permanente de esculturas, ir ao Museu Casa do Administrador e, é claro, a Pinacoteca de São Paulo, com um acervo de 100 mil obras. O Parque da Luz é localizado na Praça da Luz, sem número, no Bom Retiro. Funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, ligue 3227-3545. 3227-3545.
pela cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Estreou nas telas de cinema o documentário brasileiro Em Nome da América. A narrativa foi dirigida por Fernando Weller. A presença de jovens norte-americanos no nordeste do país, na década de 60, que eram participantes do programa de voluntários Corpos da Paz, é o tema central do filme. O documentário mostra as contradições entre a política exterior dos Estados Unidos e as motivações dos voluntários por meio de testemunhos e documentos históricos.
Outra estreia das telonas foi o filme 1945. Os moradores da pequena aldeia húngara se preparam para um casamento no vilarejo. Porém, estranhos chegam à estação de trem do local com caixas etiquetadas com a palavra fragrâncias. Isso apavora os habitantes. Eles temem que os homens possam ser herdeiros de judeus deportados da aldeia e que mais pessoas possam chegar ali. Isso seria uma ameaça aos bens que adquiriram durante a Segunda Guerra Mundial.
A Ação Cultural inaugurou a exposição Memória Paulistana. 40 telas da artista Cristiane Carbolone compõem a amostra. As pinturas pretendem preservar a memória e a história de São Paulo. A exposição fica em cartaz até dia 4 de maio. Neste período, visitas guiadas serão feitas pelos alunos de escolas estaduais da região. Eles também podem participar de rodas de conversas com a artista. O público pode comparecer à exposição de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. O Estação Cultural fica na Rua Mauá, número 51, na Luz.
Esporte.
Clubes brasileiros entraram em campo para disputar a Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil. Pela Libertadores, na terça-feira, dia 3, o Palmeiras recebeu o Alianza Lima, time peruano.
O Verdão venceu o jogo por 2 a 0. Thiago Martins e Borja foram os autores dos gols. Com a vitória, o Alviverde está com 100% de aproveitamento na competição e é líder do grupo 8 com 6 pontos.
O próximo jogo da equipe no campeonato é contra o Boca Juniors na quarta-feira que vem, dia 11 de abril, às 9h45 da noite. Já o Alianza Lima volta a campo no dia 19. A partida será contra o Júnior Barranquilla às 9h30 da noite, horário de Brasília.
Na última quarta-feira, o Cruzeiro e o Vasco se enfrentaram. A partida terminou empatada em 0 a 0.
Com o placar, as duas equipes seguem sem vencer na competição. O próximo jogo do Cruzeiro é contra a Universidade de Chile no dia 19, às 9h30 da noite, horário de Brasília. No mesmo dia, o Vasco enfrenta o Racing. A partida é às 7h15 da noite, horário de Brasília.
O Grêmio recebeu o Monagas, time venezuelano, na última quarta-feira. Os gaúchos venceram o jogo por 4 a 0. Jael, Everton, Luan e Cícero foram os autores dos gols.
O próximo jogo da equipe será no dia 17, contra o Cerro Porteño, às 9h30 da noite. No mesmo dia, o Monagas enfrenta o Defensor. A partida será às 7h15 da noite, horário de Brasília.
Pela quarta fase da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro recebeu o Ferroviário na quarta-feira. O Galo venceu a partida por 4 a 0. Ricardo Oliveira, Otero, duas vezes e Eric fizeram os gols.
Com o resultado, o time tem vantagem para o jogo de volta, que acontece no dia 18, quarta-feira, às 9h45 da noite.
Também na quarta-feira, o São Paulo entrou em campo pela Copa do Brasil. O jogo foi fora de casa contra o Atlético Paranaense.
O tricolor perdeu a partida por 2 a 1. Pablo e Paulo André marcaram para os paranaenses e Trelles diminuiu para os paulistas. O jogo de volta é no dia 19, quinta-feira, às 7h15 da noite. O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Samanta Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Com
o som da comunicação.